Olá, seja bem-vindo ao segundo Bússola Cast. O assunto de hoje é quais estratégias usar para manter e ampliar os parceiros e doadores. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Daniele Amaral, que é analista de responsabilidade social do Instituto Bancorbras. Escute agora a entrevista na íntegra.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao segundo Bússola Cast. Hoje, o programa dedicado às organizações que estão com aquela preocupação durante essa quarentena do coronavírus. Meus parceiros, vão continuar me apoiando depois? Meus patrocinadores, agora? Será que eu vou ter recursos para tocar minhas causas? Como é que eu mantenho os meus parceiros? Como é que eu converso, me relaciono com os meus parceiros agora para eles saberem o que eu estou fazendo? E para falar sobre esse tema, a gente convidou a publicitária Daniele Amaral, do Instituto Bancorbras, que vai falar com a gente. Olá, Daniela, tudo bem com você?
Boa tarde, Áureo, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade, o convite.
Daniela, tudo bem? Assim, acho que uma coisa bem importante da gente começar conversando é que quem está assistindo com a gente hoje são organizações do Brasil inteiro, né, que se inscreveram, estão participando. Eu acho que a dúvida de todas elas e o motivo delas terem tirado esse tempo para estar aqui com a gente é justamente pela essa preocupação delas em manter esses parceiros. O que, que hoje, na tua opinião, uma organização precisa fazer nesse momento mesmo, onde está todo mundo em casa, a maioria das pessoas, o que ela precisa fazer para manter esses parceiros hoje que ela tem aí, que os doadores, pessoa física, pessoa jurídica, como fazer isso? Acho que essa é a grande dúvida de hoje.
É, com certeza, né, gente? A comunicação, em primeiro lugar, é fundamental, né? Se você tem aí doadores, investidores, você precisa comunicar para eles como que está a sua organização hoje, como que vocês estão se adequando a esse novo cenário. A instituição está funcionando? Não está? Vocês redirecionaram os trabalhos de vocês, né? Então, é preciso que o investidor, o doador, os voluntários, que todo o público, né, os beneficiados, eles estejam cientes do que está acontecendo. E para isso, a gente precisa realmente se comunicar. Então, a gente pode se comunicar aí por vários meios, né?
Muito legal. Acho que é importante, eu acho que é, da mensagem é que a gente precisa manter eles informados, né? A minha dúvida, Daniela, porque assim, eles também estão passando por esse momento, né? Não é uma crise do terceiro setor, é uma crise de todos, né? Todo mundo está tendo que parar a sua atividade. Então, muitas vezes, o empresário, aquela pessoa que doou para ti um valor por boleto, por conta de luz ou por algum outro motivo, ele também está revendo e tendo que se reorganizar, né? E com tanta coisa na cabeça, com tanta coisa para ele pensar, como é que ele vai manter os funcionários, como é que ele vai manter o projeto, como é que ele vai manter as coisas que ele faz. Fica difícil ele lembrar em tudo isso da sua organização, né? Da organização que está lá trabalhando ou que está se preparando, inclusive, para atender as outras pessoas. Como é que eu faço para comunicar com essa pessoa, com esse empresário, com esse doador, que também está agoniado, também está preparado, está preocupado, está com as suas próprias angústias, o que eu estou passando aqui enquanto organização e o quanto é importante ele manter o apoio dele na minha causa?
Bom, Mário, quando uma empresa ela apoia uma organização social, ela tem a oportunidade de contribuir com um legado de transformação. Então, ela tem que acreditar na sua causa, né? Ela tem que ser sensibilizada. Por que que eu vou continuar apoiando, mesmo em tempo de crise? E, às vezes, também as instituições elas olham os parceiros só com um cifrão, né? A gente brinca assim, nós não somos um cifrão, né? Nós podemos ser apoiadores de outras formas também. Então, assim, quando você comunica, quando você traz um relatório, né, bem detalhado, de como que a instituição está funcionando, quais as atividades vocês mantiveram, estão pagando a folha de pessoal certinho, né, redirecionaram a verba para uma outra situação. Então, por exemplo, o parceiro investia para você realizar determinado projeto. O projeto está parado nesse momento, mas a instituição está fazendo uma outra coisa com esse valor, você precisa informar, né? Então, como que você pode fazer isso? Hoje a gente tem vários meios de comunicação que você pode utilizar para informar o que você está fazendo. Então, seja um site que a instituição tenha, seja uma rede social, né? Seja pelo WhatsApp, e-mail. E aí, claro que a gente vai falar com cada público de uma forma diferente, né? Você não vai usar o mesmo meio. Porque você tem que ser mais específico com alguns investidores, né? do que com, sei lá, com a quantidade final que você tem de doadores. Tem instituição que tem 300 doadores, não tem como você fazer ali uma comunicação direcionada, específica para 300 pessoas, né? Então, você pode usar um meio mais de massa, né? Uma rede social, por exemplo.
Legal, já vou convidar então, né, aí aproveitando a presença da Daniela com a gente, e convidar aí os ouvintes que estão assistindo a gente também agora ao vivo e participando ali do chat, para colocar ali como é que eles, né, como é que eles estão já divulgando, como é que eles divulgam hoje, como é que eles estão se relacionando com seus parceiros e quais são suas dúvidas, para ver se a gente consegue aqui, durante ou ao final da nossa conversa, responder isso para eles também. Mas você falou uma coisa bem importante aí, que é legal a gente resgatar, que é essa questão de mantê-los informados, né, sobre qualquer mudança. Eu acho que a gente tem essa questão da causa que tu falou também, que eles estão preocupados, né? A gente tem uma causa bem clara, foi por isso que a instituição, que o patrocinador fez uma doação, que alguém faz uma doação, porque tem uma certa sensibilidade com aquilo que você faz, que a organização faz. E eu acho que essa é a grande questão, mesmo não estando fazendo aquele atendimento de contraturno escolar, mesmo não fazendo aquele atendimento social na comunidade, mesmo não fazendo as oficinas, é importante dizer o que está sendo feito nesse momento para que o investidor consiga entender o seu trabalho, né? O que a instituição está se preparando. Porque eu acho que uma coisa legal que você trouxe também é isso, tipo, ah, eu presto contas, né, do quê? Se eu não estou usando recurso para a mesma coisa que eu tinha antes, né? Tipo, eu pedi para ajudar a manter a oficina e agora? Então, eu não preciso mais receber esse dinheiro? Acho que esse deve ser a dúvida, né? A instituição, será que eu conto? Será que eu não conto? Você me contou até em off, quando a gente estava conversando, que era importante ser transparente, né? Mostrar o que realmente você está precisando agora. Isso é legal, você chegar para o teu parceiro, para o teu colaborador, para o teu investidor e dizer, ó, oh, gente, aquilo que eu prometi fazer não vai dar para fazer e agora eu estou fazendo isso. É importante ser transparente nesse momento?
Com certeza, Áureo, com certeza. O investidor, inclusive, ele vai poder te ajudar nesse momento, né? Às vezes, você sozinho, pensando ali sozinho, você não consegue traçar uma estratégia. E aí, quando você compartilha isso com outras pessoas, as pessoas podem te ajudar nesse processo de construção. Então, o que eu posso fazer com a instituição nesse momento? Né? Nós temos instituições diversas, cada um trabalha com um tipo de causa diferente. E às vezes o que serve para minha causa hoje não serve para outra, né? Então, assim, o investidor, às vezes, ele pode ter um olhar que vai te ajudar. Eu não sei, muitas pessoas já ouviram falar em compliance, né? É a palavra que está na moda, que muito se ouve falar. Todo mundo sabe que o compliance, gente, ele é justamente, ele trata da integridade, né? Dos princípios éticos. E principalmente nesse tempo de crise, mais do que nunca, é importante ser praticado isso no terceiro setor. Porque, assim, como que eu vou investir em algo que eu não sei? Como é que eu vou investir um recurso em algo que eu não sei como está funcionando? Se às vezes eu nem tenho esse recurso, né? Então, acho de extrema importância ter essa transparência.
Muito legal, acho que a gente tem que ficar ligado nisso, né, pessoal? No, como a gente mantém a nossa transparência com o nosso parceiro, porque qualquer relacionamento se mantém assim, né? Agora, acho que a gente podia entrar, porque tem uma diversidade muito grande de organizações no Brasil, né, que estão acompanhando a gente aqui mesmo, né? Nós tivemos mais de 500 organizações inscritas, querendo participar, querendo entender, algumas acompanhando agora ao vivo com a gente. E acho que a gente podia entrar em alguns pontos. Vou dar um exemplo. Vamos falar de cada público. Aproveitar aí que a gente está com uma publicitária hoje para ajudar a gente a pensar a nossa comunicação, a fazer essa comunicação ser mais assertiva. Como é que eu me comunico? Vamos pensar um foco ali. Como é que eu me comunico? O que eu vou te chamar aqui de rede de apoio. Imagina que a organização tem ali voluntários, muitas vezes pais de atendidos que são voluntários lá na instituição, ex-atendidos, né? Aquelas pessoas que já foram atendidas agora vão lá ajudar. Essas pessoas físicas que não contribuem normalmente com dinheiro, mas elas estão lá no cotidiano da instituição, ajudando com alimentação, com material. Como é que eu mantenho elas sabendo que a nossa instituição está aqui, que a gente não desistiu, que a gente continua? Como é que eu falo com essas pessoas para eles saberem que logo, logo eles vão voltar a nos ajudar aqui, ou poderiam até estar ajudando agora?
Sim, Áureo, olha, eu acredito muito no poder da rede social, né, para a gente comunicar com esse público. Claro que a gente sabe que alguns beneficiados não têm acesso à internet, a computador, mas hoje muitas pessoas têm pelo menos um celular com internet, né, mesmo sendo de baixa renda, tem um número que bem expressivo de pessoas que têm essa ferramenta. Então, eu acho que, falando especificamente do Facebook e do Instagram, né, que são redes assim, digitais de massa, que atingem muitas pessoas ao mesmo tempo, acho que elas são fundamentais. Cada uma tem um diferencial, né? Muita gente acha que o Facebook morreu, não é verdade? Mas o Facebook ainda não morreu, gente. Apesar do que parece, né, nós temos mais de 120 mil usuários ativos no Facebook, aqui no Brasil, tá? E desses ativos aqui no Brasil, 49% ainda não possuem o Instagram. Então, eu acho importante, sim, manter as duas, né? Se você não tem ainda uma rede social no Facebook, talvez seja uma oportunidade de abrir, de planejar abrir essa rede social, né? Se você tem já uma no Instagram, alimentar ali também. São redes que você pode usar para fazer vídeos, né? Para fazer enquetes. Você pode, inclusive, fazer pesquisas com o seu público através dessas redes sociais, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram permite esse tipo de interação com o público. Então, você pode interagir através dessas redes sociais, até assim, como que você pode melhorar seu atendimento, né? Você pode fazer essa pergunta para o seu beneficiado. Já para o voluntário, como que ele pode te ajudar nesse período de pandemia, de crise? Né, o voluntário ele pode te ajudar ali com as habilidades dele, mesmo à distância. Né? Então, eu acho bem bacana. Além dessas duas redes sociais, eu gosto muito também do WhatsApp, que é uma comunicação mais direta. Né? Você tem um retorno muito rápido, então você manda ali no mesmo dia, às vezes na mesma hora você já obtém um retorno. Então, eu acho que são ferramentas bem importantes para esse público.
Muito legal. Então, acho que espero que o pessoal tenha anotado tudo lá. Se não anotou, depois volta lá para voltar o vídeo e pegar todas essas dicas aí para vocês implementarem. Vamos passar, então. A gente falou agora sobre os voluntários, sobre a rede de apoio ali, familiares. E agora vamos pensar o seguinte, aqueles doadores pessoa física, sabe? Aquelas instituições que têm doador pessoa física ou até jurídica, que doa cotidianamente por meio de boleto, doação cartão de crédito, doação recorrente, que normalmente é um volume grande, né? São lá 100 pessoas, 300, 500, 1.000 pessoas que doam cada um 5, 10, 20 reais, 2 reais, e isso é um volume significativo para a instituição. Como se comunicar com essas pessoas para que elas saibam que aquele 1 real, 2 reais, 10 reais, 20 reais continua sendo muito importante para a causa da instituição, continua sendo relevante? Como é que eu posso dizer para eles, olha, não parem, seu 1 real, seus 10 reais é fundamental para a gente?
Bom, Áureo, eu acho que para esse público também de pessoa física, né, esses doadores que doam 5, 10, 15, 20 reais, às vezes 1.000 reais, né, às vezes você tem um número muito grande de doadores e você não vai conseguir fazer ali uma comunicação direcionada para cada pessoa, com o nome dela ali, bem, né, uma coisa mais personalizada. E aí também eu acho que cabem as redes sociais, né, o WhatsApp, às vezes uma ligação. É importante você ter esse contato. Eu tenho um exemplo aqui dentro da minha casa, né? Meu esposo, ele apoia uma instituição aqui de Brasília, a Abrapec. E todo mês a Abrapec manda um relatório para ele pelo WhatsApp, né? Então, eles colocam ali quanto que eles arrecadaram, o que eles utilizaram com aquela verba, quantas famílias eles conseguiram atender, né? Quantas pessoas eles conseguiram atender naquele mês. E isso motiva o meu esposo a continuar ajudando. E sempre no final da mensagem, eles colocam, né? Senhor Juliano, contamos com seu apoio para esse mês, pois sem a sua ajuda, a gente não vai conseguir manter o atendimento para essas famílias. Então, isso motiva ele. Então, você tem que saber passar uma mensagem realmente sensibilizando as pessoas, né? Então, quando a gente fala de um doador final, né, uma pessoa física, independente do valor que ela doa, é extremamente importante para a instituição. Então, você tem que cativar aquela pessoa. Então, você, às vezes, pode fazer uma mensagem personalizada, mas, às vezes, você não vai conseguir fazer isso. Você pode usar ali um WhatsApp, por exemplo, fazer uma mensagem que seja geral ali, né, e disparar para uma lista de transmissão, por exemplo, né? A questão do WhatsApp é bem legal também, porque hoje a gente já tem o WhatsApp Business, né? Então, a instituição ela pode criar uma conta, e ali no WhatsApp ele permite que você tenha, como se fosse um cartão de visita, com as informações da instituição, né? Horário de atendimento, telefone, site, e-mail. Então, as pessoas confiam um pouquinho mais quando você recebe uma mensagem de um WhatsApp Business, por exemplo. Elas conseguem ter uma confiança maior.
Muito legal. Para quem está chegando agora, a gente está conversando então com a Daniela Amaral, do Instituto Bancobras, sobre relacionamento com seus parceiros, né? Como manter, ampliar ou aproveitar essa quarentena para mostrar o que realmente você está fazendo e quer fazer aí em prol do seu público e em volta da sua instituição. Pode falar.
Eu queria comentar também com você, no caso de pessoa jurídica, né? Eu falei aqui quando é doador pessoa física, mas acho importante a gente lembrar, né, do doador pessoa jurídica, né? Porque, assim, é um pouquinho diferente o tipo de comunicação que você vai ter que ter com esse público, né? Você vai ter que ter uma formalidade maior, né, uma transparência maior dos seus dados. Você tem que ter dados concisos ali, porque se a gente lembrar que a pessoa jurídica, ela tem que apresentar resultados talvez para um conselho diretor, né, ou para alguém ali maior, então é importante que ele tenha esses dados para ele continuar querendo investir na sua causa, né? E eu já faria um tipo de comunicação diferente. Eu acho que o e-mail para esse tipo de comunicação seria perfeito, porque você consegue reunir ali numa mesma mensagem todas as informações. Então, você vai fazer um e-mail mais encorpado com todas as informações. Quando essa pessoa, né, responsável ali pela empresa e tudo, te responder, você vai conseguir manter no mesmo arquivo, você vai conseguir salvar aquele e-mail por muito mais tempo, então você vai ter uma facilidade de procurar essa informação ali depois, né? E você pode, inclusive, aproveitar também as ferramentas do Google, né? Tem o formulário do Google, que você pode mandar para esse investidor, né? Essa pessoa jurídica ali, perguntando para ele o porquê que ele contribui com sua causa, por exemplo, né? Quais são as expectativas dele com aquilo ali? Você pode buscar dados que vão te ajudar ali na frente, né? Inclusive, você pode perguntar também se ele te ajudaria, por exemplo, na divulgação de uma campanha que você esteja fazendo para o mailing dele, né? Então, imagine só, uma empresa tem ali um radar muito grande de pessoas envolvidas. Eu tenho colaboradores, eu tenho clientes, eu tenho parceiros. Então, você perguntando se ele pode te ajudar nessa divulgação, você tem muito a ganhar também.
Ah, muito legal isso que você está falando. Vem de encontro com uma pergunta que veio aqui para a gente, desse público. A pergunta é do Rafael de Moura, da Mano Brown, de Belo Horizonte. Ele pergunta assim, tá, Daniel, tu acha que é o momento de fazer campanhas de crowdfunding? Tu acha que é o momento de lançar campanhas novas? O que, que você acha? Tu acha que está na hora? Como é que você vê isso? Ele também fala aqui, no comentário dele, que a instituição perdeu muito dinheiro e ela está precisando recuperar porque ela fazia prestação de serviços e agora ela também está parada, porque ela também vivia de serviços que prestava. Então, será que esse é o momento? Será que essa é a hora de falar com pessoa física e pessoa jurídica? O que, que tu acha?
Gente, eu acho que o não a gente já tem, né? Então, acho que toda hora é hora, porque se a gente for pensar, todas as instituições estão precisando nesse momento. Não só as instituições, as empresas também, as pessoas, né, gente? O mundo está parado. Se a gente for olhar o cenário atual, a economia está bem, bem parada. Então, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas passando fome já, né? Que tem muitas pessoas que estão sem medicamentos. E aí eu acho que a instituição também não pode cruzar os braços e falar assim, ah, agora vamos esperar isso tudo passar. Lá no Instituto mesmo, a gente recebeu na última semana, não sei quantos pedidos de apoio, de ajuda, né? Então, eu acho que essas campanhas, elas super valem a pena, porque o que você receber ali, né, vai te ajudar de alguma forma. Talvez você não vá conseguir o valor que você realmente precisa, mas você vai conseguir alguma coisa, né? E aí você realmente usar dos seus voluntários, dos seus parceiros, para te ajudar nessa divulgação.
Para marcar, né? E faz um link com aquilo que tu falou antes também, né? Dos próprios parceiros ajudarem na divulgação. Mas eu queria ver se tu concorda também, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai lançar agora, né? Eu acho que não é a hora, talvez, de lançar uma campanha de manutenção da instituição e tal. Mas se for uma campanha voltada a atender uma situação emergencial, a uma situação do local, eu acho que tem muita aderência, as pessoas estariam dispostas a colaborar com o momento, porque assim como elas também estão em casas, né, estão reclusas, elas também estão preocupadas com quem talvez não tenha o conforto que elas têm, também não tenha o espaço, E aí, como publicitário, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Essa hora de ser um pouquinho sensível na hora da comunicação, de demonstrar isso mesmo, olha, tem gente que está precisando, talvez não está no mesmo espaço que você, que não tem o mesmo conforto que você, acho que R$ 1, R$ 2, R$ 5 pode ajudar. Será que é hora da gente também buscar um pouco dessa sensibilização, na hora de mandar essa mensagem, na hora de envolver uma campanha como essa?
Áureo, eu acho que sim. E eu concordo com você plenamente quando você fala assim, que vai depender da campanha, né? Não adianta agora você lançar uma campanha que não tenha a ver com o momento que a gente está passando, né? A gente tem que ter coerência também com o que a gente está planejando, né? Não é a hora, talvez, de você reformar a instituição. Tem pessoas passando fome, né? Tem pessoas passando frio, tem pessoas sem medicamentos. Então, a gente tem que fazer alguma campanha em prol da situação atual. E eu não vejo mal nenhum da gente sensibilizar o público, né? Eu acho que pelo contrário, você precisa sensibilizar para você fidelizar as pessoas ali, para você trazer as pessoas para a sua causa. Porque mesmo diante de tudo que está acontecendo, a gente sabe ainda que tem muitas pessoas insensíveis, assim, às causas, né? Que não acreditam que as pessoas estejam passando por tanta necessidade. Tem muita gente que está no conforto ali do celular, né, que está com seu salário garantido e que não consegue enxergar lá fora como que está a realidade. Então, eu acho que a gente, claro, a gente não precisa ser apelativo, né? A gente tem que pensar uma estratégia de comunicação que sensibilize, né, mas de forma empática.
Perfeito. Nossa, muito legal. E aproveitando então, acho que a gente falou bastante sobre pessoa física, pessoa jurídica, essa doação, até essa pergunta nos ajudou a pensar se é hora de campanha também. E eu queria passar para uma outra forma de captação que as organizações também têm, que devem estar um pouco preocupante agora, que é aquela que eles têm um contrato, né? Seja com uma prefeitura, por uma parceria de longo prazo, de 12 meses, ou mesmo aquele recurso que eles ganharam por meio de onde que eles, né, conseguiram ganhar algum edital. E tem um contrato, como é que ele mantém essa comunicação? Porque eu acho que ali tem um instrumento jurídico que rege essa relação, né? Tipo, não é uma doação direta que tu tem uma certa liberdade com dinheiro ou um apoio, envolve algumas condições. Eu acho que lá no começo você falou, é muito importante manter o parceiro informado, se você mudar o uso do recurso, você comunicar ele. Mas para além dessa questão financeira, de que eu estou gastando ou não estou gastando, como é que eu comunico esse parceiro ou me relaciono com ele? E mostro para ele que não é hora de romper com essa parceria, não é hora de romper com esse contrato, porque o que você fazia continua e talvez vai ser mais relevante ainda durante e após a quarentena.
Ah, eu acho que uma das primeiras coisas que tem que acontecer é uma reunião, né? Você ficar ali, uma reunião online mesmo, que hoje a gente tem N ferramentas para isso, né? Agora a gente está tendo uma, mas você convidar o seu investidor, seja ele, né, um governo, enfim, para uma reunião mesmo e você expor que as suas necessidades. Então, às vezes, o que estava ali naquele edital não vai ter como dar continuidade, né? Ou o projeto que você escreveu para ser apoiado, ele infelizmente não tem como continuar, mas você tem outra estratégia, que você pode usar aquele recurso para uma outra estratégia. E aí você precisa apresentar essas estratégias, né? Apresentar os dados. Eu acho importante, gente, vocês terem um balanço, né? Agora, ontem a Roberta falou muito bem da questão de você parar para planejar. Então, você tem que planejar. Não é você pegar e marcar uma reunião com o investidor sem ter argumento. Você tem que planejar o que que você vai fazer com aquela verba, como que você vai utilizar aquele recurso, marcar uma reunião, conversar e ver se aquilo é possível, se aquilo é viável. Eu acho que a transparência aqui tem que ser, assim, é primordial, né? Essencial. Cada investidor, ele tem uma expectativa. Então, você vai ter que traçar o perfil do investidor que você tem aí, né? Bolar a estratégia de comunicação, conversar com ele. Outra coisa que eu acho importante para o investidor é você ter um site atualizado, né? Você ter ali o balanço da instituição, quais atividades foram prestadas, ter o seu relatório de atividades anual. Todas essas informações são básicas. Né? Então, assim, você precisa ter argumento para conversar com esse público, né? Para
Muito legal, Daniela. Você acabou de responder a pergunta do Rock da Instituição Comédia de São Paulo, que é como é que eu tenho que manter no meu site lá de informações atualizadas para que as pessoas saibam, né? Acho muito legal, tá vendo? As respostas vão surgindo naturalmente aqui. É, eu acho que voltando ainda essa parte do investidor, primeiro eu queria fazer um convite para todos, né? Na segunda-feira, o Bússola Cast vai entrevistar o Paulo. O Paulo é do Instituto EDP e eles estão lançando um edital para ajudar as instituições nesse momento de coronavírus. Então, na segunda-feira vai ser uma entrevista com ele, para ele contar como é que vai funcionar isso, quem que pode enviar projetos, quantos projetos eles vão acolher. E eles estão destinando R$ 1 milhão, né, para apoiar vários projetos. Então, serão projetos, esse valor será distribuído em alguns projetos, que a gente vai saber tudo certinho na segunda-feira. Então, é legal para quem tem esse tipo de captação, né, tem a ideia de captar recursos para o projeto, participar na segunda-feira desse debate aqui com a gente. Mas voltando aqui ainda nessa questão da informação, eu acho que tem uma coisa interessante a gente falar, né, Daniele, que assim, o investidor, quando ele passa um recurso para alguém, faz um contrato, ele já previu aquele valor, né? Ele já estabeleceu que aquilo vai para aquela instituição. Eu acho que não é a intenção desse investidor dizer assim, me devolve ou eu não vou mais te pagar. Eu acho que ele tinha uma previsão, a não ser, é claro, instituições e empresas que também estão passando por remanejamento. Então, acho que é isso que tu falou da capacidade de você propor uma alternativa e dizer, ó, eu não vou mais atender aquelas 50 crianças, eu não vou mais atender aquela oficina, eu não vou fazer mais aquele curso profissionalizante, mas nesse tempo aqui eu vou conseguir dar esse tipo de auxílio aqui para as instituições, para os pais, para as mães. Ah, o município de Florianópolis é muito legal a gente divulgar, a prefeitura, a Secretaria de Assistência, ela fez um ajuste no termo de parceria com as organizações que trabalham com o serviço de convênio e fortalecimento de vínculos. E todo recurso não essencial, quer dizer, aquele recurso que não é para pagamento de funcionário, que não dá para cortar mesmo, eles podem ser utilizados agora para compra de cesta básica e distribuição para as famílias ali que são atendidas pelas instituições. Então, olha que legal, partiu da própria prefeitura propor o remanejamento do valor. Então, acho que é legal essa negociação, né? Tu tem alguma dica de como é que a gente pode passar para eles essa conversa? Se é legal montar tipo um slide? Ou trazer um pouco, como é que eu poderia mandar essa proposta para o investidor? Você acha que em texto, slide? Claro que vai ter essa conversa, acho que é legal esse bate-papo, mas quando a proposta for, o que que você acha que tem que ter nessa proposta?
Áureo, eu acho que essa parte visual é bem bacana, é importante você ter uma apresentação ali, né, mostrando o que que você pretende fazer, como que você pretende atender, mas na oportunidade já agendar essa reunião, sabe? Porque às vezes eu acho um pouco impessoal só o e-mail, só a apresentação. Eu acho ela importante, né? Eu acho que tem que ter, porque ali o investidor ele consegue analisar ter um embasamento antes da reunião. Tá? Mas eu acho que é importante você ter esse momento de conversar mesmo ali, de trocar ideia, seja por telefone, seja por uma videoconferência, né? De você poder conversar melhor, ter um diálogo realmente com esse investidor.
Legal. E lembrando que se ele estiver ocupado, né? Acho que você falou bastante do WhatsApp também. Manda um áudio, explica a situação para ele poder ver, porque o importante é que quem está precisando se comunicar são vocês, as organizações, né? A gente tem que entender isso, assim. Mas quando a gente se comunica, a gente tem que olhar a percepção dele, o tempo que o investidor tem, porque ele também está passando pela mesma situação. Vamos lembrar. Eu sei que ele não está atendendo, ele não está deixando de atender as crianças, ele não está na sua comunidade, ele não está no seu contexto. Mas ele também está passando por uma dificuldade para manter o seu negócio, para manter a sua instituição, para manter a sua articulação. Então, a gente também tem que ser sensível à causa desse investidor também e fazer uma relação de parceria mesmo, de ajuda-ajuda, num momento tão importante quanto esse.
É uma ajuda mútua, né, Aura? É um ajudando o outro mesmo nesse momento. Eu acho que, inclusive, esse cenário que nós estamos vivendo, né, ele é mesmo para a evolução humana. É a gente se ajudar, né, a gente aprender a se comunicar melhor com o outro. Querendo ou não, hoje nós estamos em distanciamento social, né, então os meios que nós temos são digitais. Né? Ou é um telefone, ou é um site, ou é um e-mail, né? Então a gente precisa usar e abusar disso. E assim, gente, às vezes a pessoa pode pensar, ah, mas eu não entendo nada de rede social, eu não entendo nada. Agora é o momento, então, porque a gente pode fazer cursos, inclusive ontem, né, aqui no Bússola, apresentamos diversos sites aí que estão com cursos grátis. Tem curso de Instagram marketing, tem curso de comunicação, então acho que vale a pena investir nisso, né? São grátis, Se você tem acesso à internet, eu acho importante, né, você aproveitar essa oportunidade.
Aí, legal. E lembrar, assim, é isso que eu queria ver contigo também, porque a maioria das instituições que a gente está falando não tem um setor de comunicação, né, para cuidar disso. Devem estar pensando assim, poxa, ela me deu todas essas dicas, eu acho isso muito legal, mas quem é que vai fazer isso? Eu não tenho braço para tudo isso, né? Eu não dou conta de tudo isso. E aí acho que a gente pode lembrar um pouquinho do que a Roberta falou, né? Tem gente da instituição que talvez está em casa, em home office, e que não está com o tempo todo ocupado, não está com a atividade toda. É, eu acho que esses cursos que você estava sugerindo podem ser feitos por essas pessoas e elas ajudarem nessa dinâmica de divulgação, né? Um cuidar com uma conversa mais com as pessoas físicas, outro cuidar mais do relacionamento com o investidor, outro alimentar o site. Como é que tu vê isso? Tu acha que dá para dividir a comunicação ou é perigoso? É melhor centralizar em alguém?
Não, Mauro, eu acho interessante. Eu acho que dá para dividir sim. Inclusive, essa questão de dividir com a equipe é algo que está acontecendo lá com o próprio Instituto, né? A gente tem dividido as tarefas porque acaba que um fica mais sobrecarregado que o outro, e nós somos uma equipe. A gente tem que entender o quê? Nós somos uma equipe ela trabalha integrada, né? Então, se a gente consegue se comunicar dentro de casa, a gente consegue se comunicar fora. Eu acho importante ter essas reuniões de alinhamento com a equipe, né? Dali surgem ideias fantásticas, a gente vai criando, vai trabalhando. Lá no Instituto mesmo, a gente adotou a reunião semanal, né? Toda semana a gente tem a nossa reunião, onde a gente tem as nossas trocas de ideias. Então, eu não acho que só a pessoa de comunicação que tenha que fazer a comunicação. Se tem alguém ali da sua equipe que tem uma habilidade voltada para a comunicação, se ela pode fazer um curso ali que vai auxiliar e ela pode contribuir com você nesse momento, nossa, olha que maravilha, você vai estar desenvolvendo outras habilidades nesse colaborador, né? E além disso também, eu acho que você pode usar do seu grupo de voluntários, né? Toda instituição tem voluntário, gente. Então, eu não tenho um setor de comunicação, mas eu sei que eu tenho um voluntário que é jornalista, eu tenho um voluntário que é design, e que podem me ajudar fazendo algum tipo de comunicação. Ok, entre em contato, pega o telefone, liga, manda um WhatsApp, procura meios de comunicação mais rápido com essas pessoas para que elas possam te auxiliar, tá?
Daniele, acho que isso é muito legal, e você falou também que tinha separado alguns aplicativos, alguns materiais pelo qual as instituições poderiam preparar isso, né? Ah, eu não sou designer, mas hoje tem ferramenta que me ajuda a fazer, eu não sou, não sei fazer um site, mas tem lugares que me ajudam. Que dicas que tu pode dar de ferramentas, uso, materiais que a gente possa estar disponibilizando para o pessoal poder utilizar nessa hora aí para fazer sua divulgação, fazer sua comunicação funcionar?
Áureo, na verdade, eu separei aqui 3 dicas de bancos de imagens grátis, né? Porque a gente sabe que para a gente ter uma boa comunicação, a gente precisa de boas imagens também. Algumas instituições têm imagens bem bacanas para postar, outras não têm.
Só um pouquinho, acho que é importante a gente falar o que é o banco de imagem, né, pessoal? Assim, banco de imagem é um lugar na internet que existem várias fotos que você pode utilizar aquelas fotos gratuitas para fazer um banner, um material, é isso, né? Me ajuda aí, porque você
isso.
quer...
Isso, gente. É porque alguns bancos de imagens, eles são pagos, né? E eu selecionei 3 aqui que eles são totalmente free, né? São totalmente grátis, então vocês podem acessar, vocês vão colocar palavras-chave ali para buscar a imagem que você quer. Você faz o download e usa aquela imagem na sua comunicação, tá? Então, se você não tiver um banco de imagens próprio, você pode utilizar imagens desses bancos aí. Tem o Pixabay, tem o Unsplash e o Pixels. Então, os 3 bancos são grátis. O pessoal vai colocar aí para vocês, né, Áureo? E também tem um site, gente, muito legal, que é o canva.com, que ele é, assim, bem didático. Qualquer pessoa consegue fazer ali, trabalhar em cima de um template, seja ele para o Instagram, para o Facebook, você consegue criar banners, panfletos, enfim. Acessa lá esse site, ele é bem bacana. Ele tem a opção de você pagar uma parcela mensal, anual, não sei bem, mas ele tem a possibilidade de você utilizar recursos gratuitos. Então, vale a pena. Entra lá, mexe, é mais uma habilidade para vocês desenvolverem.
Show, muito legal, acho que isso vai ajudando bastante. Daniela, agora eu vou abrir um pouquinho aqui para algumas perguntas, algumas coisas que vieram para a gente poder conversar também com o pessoal lá que está assistindo. Nós estamos com mais de 160 pessoas online acompanhando agora a gente, né, colocando conversa. Você teve ontem, né, assistindo e sabe como é que é ali no chat, todo mundo mandando um oi e tal. Isso foi muito legal. Ontem o chat, inclusive, passou da hora da live, ficou mais uma hora ali batendo papo com algumas pessoas que quiseram discutir o tema ainda pelo chat. Então, isso mostra como os temas estão sendo interessantes aí nessa discussão. A Karina Silva está perguntando, que tem a ver com aquela campanha anterior lá de crowdfunding, que ela está perguntando assim: vale a pena, acho interessante criar uma campanha para fazer rifa online, um kit de produtos, pensando agora em Dia das Mães, pensando em Dia dos Namorados, em própria Páscoa. Tu acha que rifa online é uma estratégia que possa ajudar a instituição a ganhar não só visibilidade, mas também recursos? Como é que tu vê isso, essas campanhas online aí de, como a gente falou antes, do crowdfunding e agora rifa online?
Bom, a rifa online, a gente só tem que saber como que a pessoa iria receber depois o prêmio, né? Já que não está
Não,
podendo ter esse
claro.
contato. Mas eu acho bacana, sim, né? Você atrelar a sua causa a algum propósito. Então, por exemplo, o Dia das Mães. Você vai incentivar que as pessoas comprem ali a rifa na tentativa de receber um presente para presentear alguém. Então, acho que nesse momento vale a pena, todas as alternativas possíveis para captar recurso, né? Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado mesmo como que a gente vai fazer isso, né? Para a gente não ser agressivo, sempre lembrando de ser um pouco fofo nessa hora, né? Eu aprendi essa palavra muito, gente, com minha companheira de trabalho, a Carol. Tudo dela é muito fofo. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado na hora da gente se comunicar, né? Não ser tão agressivo.
Legal, a Celeste também está perguntando ali do Lá Fabiano, como é que ela pode agora, nesse momento, né, que ainda estamos falando de imposto de renda e tal, convencer aí as pessoas físicas e jurídicas a ajudar declarando e passando recurso para o Fundo da Infância, né? Como é que eu sensibilizo? Porque a gente está falando de sensibilização, né, dos parceiros atual. O pessoal está super ansioso também com a possibilidade de ampliar, já que ele estava dando dicas de comunicação. Como é que tu acha que eles poderiam chegar até as pessoas? E aí a gente está falando de pessoas que têm um imposto maior, né? Então, que têm uma receita maior, que têm um salário mais alto. Como é que eu poderia me comunicar com essas pessoas para mostrar a minha causa e ajudá-las a fazer doações para mim também, além das campanhas tradicionais?
Mauro, eu particularmente eu sou muito visual. Eu gosto de ver, de sentir aquilo ali. Então, para mim, vídeos, né, mesmo que bem curtos, eles geram um impacto para mim. Então, as redes sociais são excelentes para isso. Você pode fazer ali aqueles stories, né, mostrar lá o porquê que a pessoa vai destinar o recurso do imposto dela para sua causa. Né?
Muito
Aí
bom.
você mostrar através de imagens, de vídeos, o porquê que é importante aquilo, né? Sensibilizar mesmo. Eu acho que seria uma das alternativas, utilizar as redes sociais, né? Já para você falar com investidores mesmo, teria que ser ali uma comunicação por e-mail, né? Um e-mail marketing. Você contar um pouquinho da sua história, você contar um pouquinho da sua instituição, da sua causa. Né? Não pode ser só uma coisa ali jogada, ah, ajude gente com seu imposto de renda. Eu acho que tem que ter um contexto. Você tem que contextualizar e, nesse contexto, sensibilizar para que aquela pessoa queira te repassar esse recurso.
E para a gente resgatar e encerrando aqui, né, com a pergunta, resgatar uma pergunta que foi feita anteriormente, que tu respondeu, e reforçar, porque eu acho importante. O que que tu acha que é mínimo que a gente tem que manter hoje no site, redes sociais? Assim, o mínimo que necessário para que uma pessoa que vá visitar um site, uma rede social daquela organização para ver se ela está funcionando, vamos supor que o movimento seja passivo, né? O investidor que vai procurar a instituição. Então ele entra lá na rede social dela e entra lá no site e quer saber o que que ela está fazendo, o que que ela, nesse momento. O que que a instituição tem que manter lá de informação ativa que você acha importante, como você falou agora, visual, talvez vídeos, para que ele se sinta confortável em entender que a coisa não parou e que ele tem que continuar pagando o boleto, passando a parcela e sendo parceiro daquela instituição.
Bom, Aura, eu vejo como básico, né, o balanço social, né, eu acho que é importantíssimo. Quais as atividades que estão sendo prestadas ou que já foram prestadas, você pode colocar fotos, vídeos. Claro que isso depende do público também, porque a gente sabe que tem públicos, né, que não podem ter fotos expostas, né? Enfim, então a gente tem que ter esse cuidado também. O relatório de atividades. Eu acho que toda instituição deveria ter um relatório de atividades anual. Porque ali no relatório, você tem todas as informações, né, juntas. Então, fica muito mais fácil de você... Qualquer coisa que você queira saber daquela organização, se ela tiver um relatório de atividades, você vai conseguir saber. Né? Então, assim, procurar ser o mais transparente possível. Então, assim, todas as atividades, gente, que vocês fizerem, coloca lá, é legal, as pessoas gostam de ver. Coloquem depoimentos dos seus atendidos, os beneficiados. Eu acho que depoimento é uma coisa que toca muito também, né? É isso, imagem, fotos, depoimentos... pensar sempre em estratégias mesmo para mostrar o que a instituição está fazendo, que ela está ali ativa e fazendo um diferencial na comunidade.
Legal, acho que fundamental é tu ter informação, né? Eu acho que o Bússola está sempre trabalhando com isso, por isso desse cast aqui, a gente está trabalhando, a gente sempre quando faz contato, tenta ajudar e ser parceiro de uma instituição, o que a gente fala principal é, se você não ter organização das suas informações, não conseguir dados, não conseguir saber quem você atende, como você atende, onde você atende, pouco você vai conseguir elaborar um bom relatório, um bom material. Então, é hora de aproveitar também esse tempo. A Roberta falou muito isso ontem também. A gente aproveitar esse tempo para organizar as informações, gerenciar os atendimentos, ter esse controle para poder ter relatórios, né? Que aí, um relatório seria muito mais fácil essa comunicação, muito mais fácil esse papel. Para a gente encerrar, então, a gente já extrapolou o nosso horário. Daniele, queria agradecer muito o teu carinho, acho que foi fantástica a fala, pelos feedbacks que a gente está recebendo já ao vivo aqui do pessoal, te dando parabéns pela entrevista. Queria te agradecer por essa oportunidade e te convidar a dar um recado final para o pessoal que está em casa sobre como é que eles podem cuidar com essa comunicação e como é que eles podem estar nesse momento se preparando aí, não só para a quarentena, mas para o pós aí, que daqui a pouco acaba.
Áureo, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, gente, a oportunidade, né, que o Bússola nos deu de participar aqui quanto ao Instituto Bancorbras, né? A gente tem que pensar que realmente os cenários podem mudar, então talvez os atendimentos que a gente faz hoje, eles vão se transformar, né? Igual a Áureo falou aí, o pós-quarentena, né, ele pode mudar muitas coisas, então a gente realmente precisa parar, conversar com a equipe, né, planejar e talvez até mesmo propor mudanças, né? Então, incluam seus parceiros nesse processo, façam formulários, questionários, pesquisas com eles, envolvam essas pessoas para que juntos vocês possam construir algo assim mais efetivo para a instituição de vocês, tá? E eu agradeço o carinho de vocês, nós estamos à disposição, tá? O Áureo vai deixar aí os nossos contatos lá do Instituto. Gratidão, gente, tá? E eu desejo que realmente todas as instituições consigam atender bem os seus públicos nesse período tão difícil, né, para o mundo todo.
Mais uma vez, obrigada, Daniele. Pessoal, queria dizer para todos que vai estar no blog do Bússola e aqui mesmo nos comentários depois no descritivo do vídeo. Tudo que a Daniela orientou ali de dicas de... aplicativos, sites, então quem não conseguiu anotar, não conseguiu pegar, a gente vai disponibilizar no blog, vai mandar por e-mail para vocês também, por isso é importante aquele cadastro inicial para a gente poder mandar esse material, vídeo, as outras coisas para vocês por e-mail. E lembrando que a gente continua aqui durante esse tempo de quarentena, todo dia de semana, vamos dizer assim, né, às 4 horas, fazendo um bate-papo com um especialista, com uma pessoa da área do terceiro setor que nos ajude. Amanhã nós vamos falar exatamente sobre como ampliar a rede de parceiros e captar recursos, diversificar recursos. Na segunda-feira, nós vamos falar sobre o edital do Instituto EDP. Na terça-feira, nós vamos falar sobre a gestão e a política pública, como é que as prefeituras estão lidando com a parceria. Então, é muito importante você estar acompanhando e estar junto com a gente. Se você ainda não está acompanhando a gente lá no YouTube do Bússola, pode ir lá seguir, que aí você vai também tendo as notificações. E agora, também, uma novidade, a gente também está no Spotify. Todos os nossos programas aqui estão sendo convertidos em áudio. Para você que muitas vezes não consegue ficar na frente do computador, pode colocar um fonezinho de ouvido e ouvir a nossa entrevista novamente, tá bom? Reafirmo para vocês, siga a gente lá no Instagram, siga o Instagram também do Instituto Bancorbras, visite o site, conheça mais o trabalho aí da Daniela e da Roberta, que teve com a gente ontem, tá bom? Um forte abraço e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Daniela.
Obrigada, gente.